Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, cientista social, mestre e doutor em ciência política. Boa noite, Juliano. Tudo bem com você?
Boa noite, Wagner, a você e aos ouvintes que acompanham o programa Radar.
Juliano, a gente sabe que em todo início de governo tem sempre aquele período de adaptação, quando é até normal ocorrer um bate-cabeça entre ministros e aliados do presidente. Isso ocorre também em prefeituras, governos estaduais. Normalmente, esses dias são até marcados por uma agenda positiva, uma espécie de lua de mel pós-eleições. Mas esse início de governo Bolsonaro parece ter começado de um jeito mais conturbado ainda, Juliano. Esta semana, a pauta girou em torno de mais uma crise, dessa vez envolvendo suspeitas fortes do uso de candidaturas laranjas e conflito com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Os primeiros dias do governo Bolsonaro estão mais conturbados do que o normal, do que o usual? Ou é impressão nossa, hein, Juliano?
De fato, Wagner, os primeiros momentos de qualquer governo não costumam ser muito fáceis, porque ainda é aquela fase em que se tenta acomodar os diversos interesses que movem aliados e potenciais aliados. No caso do início do governo do presidente Jair Bolsonaro, há de fato outros elementos, né, para além dessas variáveis usuais, que têm complicado a vida do presidente mais do que o esperado nesse momento inicial e que dizem respeito fundamentalmente a uma contaminação da agenda por uma pauta negativa para o governo. Basta a gente recuperar a trajetória do dia a dia da posse até a crise mais recente envolvendo o ministro Gustavo Bebiano. O primeiro episódio, né, que acabou se refletindo, digamos assim, em algo negativo para o governo, foi um episódio incontornável, porque era uma questão fundamental de saúde, né, mas que acabou atrapalhando o início do governo, que foi a cirurgia a que o presidente Jair Bolsonaro precisou se submeter. E aí, durante esse período, ele ficou ausente das suas atividades e deixou de exercer a sua liderança. Se isso é um problema em qualquer organização, ou seja, a ausência do líder maior, imagina num país complexo como o Brasil, em que no início do governo há uma necessidade de uma maior interação com o Congresso Nacional para que o Executivo possa pautar as agendas do seu interesse, como foi discutido e debatido aqui na nossa coluna da semana passada. Isso acaba representando algo negativo para o início do governo. Na sequência dessa ausência, voltou à tona o caso do Queiroz, uma figura muito próxima ao presidente da República, o caso envolvendo a suposta relação entre a família Bolsonaro e os milicianos no Rio, e agora a história das candidaturas laranjas, a partir de um método, né, que caracteriza algo, digamos, da velha política num governo que foi eleito pregando o combate à corrupção e novas formas de se fazer política. Então, ou seja, essa agenda, né, uma sequência de crises, acaba assim contaminando esse início do governo e representando uma dificuldade. E uma dificuldade que acaba se agravando por se tratar o Gustavo Bebiano de um homem de confiança do presidente. Vale lembrar que durante as eleições Bolsonaro entrou no PSL com a condição, e pelo menos foi o que foi divulgado, de Bebiano assumir a presidência do partido, e foi justamente o que ocorreu. Lembrando que o Bebiano ocupa a Secretaria-Geral da Presidência da República, né, uma função de confiança do presidente que no governo Dilma foi ocupado, por exemplo, por Gilberto Carvalho, no governo Lula por Luiz Dutti, ou seja, não é qualquer função. E o que merece atenção redobrada, Wagner, é a forma como o governo tem tratado o Gustavo Bebiano diante dessas denúncias. E isso pode custar caro ao governo, né? Vale lembrar que quando estourou lá no passado o esquema de corrupção nos Correios durante o primeiro governo Lula, houve uma tentativa do PT de excluir o PTB, de atribuir exclusivamente ao partido comandado por Roberto Jefferson a responsabilidade da corrupção. E ali, naquele momento, o Roberto Jefferson demonstrou um revide que acabou resultando no chamado escândalo do Mensalão. O ouvinte deve se lembrar que Roberto Jefferson adotou uma postura do tipo: eu afundo, mas eu também não vou sozinho, vou levar vocês juntos. E isso acabou gerando um baita desgaste para o PT e para o governo Lula, o escândalo do Mensalão. No primeiro governo Dilma, também aconteceu algo semelhante. A presidente ofereceu uma resposta dura aos casos de acusação de corrupção envolvendo ministros, e isso fez com que ela ficasse conhecida como uma espécie de faxineira, né? Gerou alta popularidade naquele momento, na opinião pública, mas ao mesmo tempo um descontentamento da base aliada, que foi aumentando gradualmente e que acabou a base aliada se esfacelando até se voltar contra ela no momento do impeachment. Então, quer dizer que vai acontecer a mesma coisa no caso do Bebiano? Não necessariamente, mas é preciso acompanhar com atenção os desdobramentos, né, desse caso específico e verificar se o Bebiano vai se transformar numa espécie de Palocci, né, uma espécie de bomba relógio precocemente, ou se ele será fiel ao presidente Jair Bolsonaro. É preciso acompanhar para verificar em que medida esse escândalo pode comprometer ainda mais esse início de governo. Outra coisa, Wagner, que é importante lembrar, e os números mostram isso, é que o presidente foi eleito pela sua personalidade, ou seja, pela confiança que o eleitor demonstrou na sua figura. E esses casos que a gente listou aqui, que tem complicado a vida do governo nesse início de gestão, tem o potencial de minar essa confiança, porque envolvem pessoas muito próximas ao presidente da República. Então isso fragiliza a tentativa do presidente se eximir de responsabilidades, porque naturalmente o eleitor vai se perguntar: como assim o presidente diz que não tem nada a ver ou que isso não é responsabilidade dele, se isso foi provocado por um assessor tão próximo, se era um ministro da sua confiança? Lembrando que esse argumento também foi bastante utilizado durante os governos petistas, sobretudo no caso do governo Lula, quando então o presidente afirmava desconhecer os fatos envolvendo seus subordinados. Então é preciso acompanhar como o governo vai tentar resolver essas questões internas, ou seja, os seus problemas internos, né, as crises que não param de surgir. E aí, a partir do momento em que essa pauta vier a ser superada, a gente vai, pelo menos espera-se que isso aconteça, haverá uma concentração maior do governo nos problemas que realmente interessam ao país. Enquanto essas crises não forem superadas, os problemas do país acabam ficando em segundo plano, infelizmente, Wagner. Vamos acompanhar os desdobramentos ao longo dessa próxima semana, e semana que vem a gente está aqui novamente para comentar o que aconteceu ao longo da semana.
Juliano Domingues, muito obrigado, boa noite para você e até semana que vem.
Um abraço a você, Wagner, e os ouvintes do programa Radar.
E agora, pelo rádio, você fica com a Voz do Brasil e no radiojornal.com.br você segue com os craques do Scratch de Ouro e o JC Spot 10. E a gente se encontra neste sábado, a partir das 7 da manhã, com a Supermanhã. Até lá!